Boa tarde a todos. Margarida Almeida, coordenadora do Grupo de Trabalho de Educação Especial. Temos representado o PC a deputada Manuela Tender, pelo Partido Comunista a deputada Rita Rato e pelo Bloco de Esquerda a deputada Ana Drago. A deputada Inês Teutónio do CDS teve agora uma reunião de caráter urgente, portanto não pode estar presente. E o deputado Jacinto Serrão, do PS, vem aqui a mim, portanto, chegará brevemente. Eu começo por pedir desculpa por este atraso de realmente 15 minutos, mas às vezes nós andamos aqui assim para um lado e para o outro e, portanto, temos alguma dificuldade em sermos um pouco rigorosos. Eu, da minha parte, lamento este pequeno atraso em nome deste grupo de trabalho. Quero, no entanto, felicitar esta delegação que vem-nos falar sobre a educação especial no ensino superior, porque nós, na última conferência que fizemos, tivemos realmente um alerta de uma colega que realmente disse que era necessário nós refletirmos sobre o que fazer e dando continuidade ao trabalho que se vinha fazendo no básico e no secundário e que depois estes alunos chegam ao superior e têm algumas barreiras e algumas dificuldades. Portanto, foi neste sentido que nós pedimos a este grupo de professores que dissessem da sua justiça e nos dissessem onde é que nós podemos, em termos de legislação, dar o contributo e, portanto, no fundo também ouvir os vossos contributos de modo a que possamos legislar para que realmente estas pessoas portadoras de necessidades educativas especiais ou mesmo de educação especial possa ter a continuidade nos seus ensinos superiores e acabar os seus cursos e depois prepararmos a vida ativa destas próprias pessoas. Portanto, começo por dar a palavra aqui assim, não sei se...
Só pelos colegas que estão ligados diretamente às instituições.
Exatamente, posso começar pela doutora Alice. Alice.
Eu então tentava fazer um apanhado o mais sintético possível, embora
há de facto vários temas, não é? Nesta questão da inclusão de estudantes com necessidades educativas especiais no ensino superior, e o que eu ia tentar fazer seria um pouco a síntese da nossa experiência de trabalho. Portanto, nós estamos a trabalhar em conjunto, já agora especifico um bocadinho de que grupo de trabalho se trata. Portanto, é um grupo de trabalho de apoio a estudantes com deficiências no ensino superior, um grupo que se constitui em 2004 formalmente, mas que trabalha informalmente desde uma comissão Braille instituída pelo então Secretariado Nacional para a Reabilitação, não é? Portanto, a partir dessa comissão Braille, começam-se a juntar a alguns serviços do ensino superior que tinham unidades de produção de informação, porque a questão da informação é, de facto, uma questão fundamental no ensino superior. E, portanto, a partir desse grupinho, começamos a juntar-nos para questões muito específicas do ensino superior, a partilhar experiências, porque até aí funcionávamos isoladamente e, portanto, íamos construindo o nosso próprio espaço, trabalhando a questão da inclusão isoladamente e, portanto, achamos que era muito interessante este trabalho em conjunto e em cooperação. Começou informalmente em 98, mais ou menos, e finalmente se concretizou e se formalizou com um protocolo entre instituições, mais alargado do que aquelas da Comissão Braille, que eram na altura o Minho, Porto, Coimbra e Letras de Lisboa. E depois, de facto, alargou-se para mais universidades e inclui agora este grupo de trabalho, inclui agora a Universidade de Trás-os-Montes Alto Douro, a Universidade do Minho, a Universidade do Porto, a Universidade de Aveiro, Coimbra, Técnica de Lisboa, Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências e Letras, a Universidade Técnica, já mencionei, portanto, Évora, Universidade dos Açores, Instituto Politécnico de Leiria. Portanto, do Politécnico, neste momento, é só mesmo Leiria que está representada no contexto deste grupo. Eu não vou falar propriamente do trabalho desenvolvido pelo grupo, vou falar sobretudo das dificuldades sentidas pelo grupo neste processo de inclusão que tem... de alguma forma evoluído desde 98 até agora e sobretudo desde 2004 até agora. E eu começava por uma questão que é a definição da população que nós servimos e que queremos incluir neste contexto. Não é? De facto, não há uma harmonização e uma uniformização acerca da população que deve ser incluída. Portanto, há várias perspectivas aqui e isso seria uma questão que pensamos que era preciso estudar e era preciso definir de que população estamos a falar, porque não podemos falar, ao nível do ensino superior, só da questão da deficiência, não é? Portanto, incluímos aqui uma série de outros fatores e uma série de outras questões que não só a deficiência. E temos percebido que, de alguma forma, apesar de tudo, para que há alguma confusão de conceitos, por exemplo, a legislação relativamente ao ensino, até ao ensino secundário, começa a abordar muito esta questão da deficiência, não é? Começa a centrar mais em casos mais complicados a este nível, em termos de inclusão, e parece-nos que o ponto de vista aqui deve ser mais no sentido de um certo desenho universal, quer ao nível das infraestruturas, quer ao nível mesmo da educação, não é? E, portanto, haveria que estudar este conceito e perceber que a população é que, de facto, deve ser atendida, não é? Porque nós achamos que o ensino superior deve ser para todos e todos não podemos só falar deste grupo diferente, porque há mais grupos diferentes no contexto do ensino superior, não é? Pronto, esta é uma questão que achamos que deve ser debatida. Neste momento, a maior parte dos serviços ou das universidades que fazem parte deste grupo trabalham com um conceito de necessidades educativas especiais, quer ao nível da deficiência, quer ao nível das dificuldades de aprendizagem, não é? Deixando, por um lado, um pouco de lado, a questão da não adaptação social, a falta de inclusão social, a questão das pessoas mais desfavorecidas. Portanto, essa diferença não é trabalhada neste momento pelos membros deste grupo, não é? Pronto. Em relação à questão do enquadramento legal, de facto há um vazio enorme, não é? Desde que os estudantes deixam o 12º ano, portanto abandonam o ensino secundário e pensam no ingresso ao ensino superior. Portanto, nós aqui o que temos é um contingente especial, mas certamente o Dr. Afonso Costa falará disto, há um contingente especial para as pessoas com deficiência, estamos a falar deste grupo só, não é? Há depois, nem sempre, por exemplo, indivíduos com dislexia são abrangidos e são incluídos neste contingente especial, portanto, há aqui. E também há pessoas com necessidades educativas especiais e até mesmo com deficiência que não usam contingente especial, portanto. Mas o que existe de facto é este suporte que permite, uma vez que as pessoas que concorrem por este contingente são colocadas sempre em primeiro lugar, não é? Portanto, normalmente quem concorre por este contingente, em geral, consegue entrar, consegue vaga, mas a partir desse momento as pessoas são lançadas para as instituições, literalmente. E aí cada instituição gere conforme entende. Essa foi também uma das razões pelas quais nós achamos importante a questão deste protocolo e deste trabalho em conjunto para, de alguma forma, neste contexto vazio legislativo, conseguir aqui uma certa harmonização de procedimentos, não é? Porque é, de facto, um pouco discriminatório para estas pessoas, ou seja, uma vez que elas são, de alguma forma, abandonadas e cada um oferece o que entende, a pessoa não só escolhe o curso que vai frequentar, como também tem que escolher quais são os sítios onde tem melhores condições, que muitas vezes podem nem sequer corresponder àquilo que devia ser a sua escolha fundamental, que é o curso que vão optar, não é? Portanto, isto parece-nos bastante injusto. E os colegas aqui que me as completem, se houver aqui qualquer coisa que eu não esteja a dizer. Portanto, neste momento, de facto, o que existe nas diversas instituições, e varia muito, não é? É, quando muito, um regulamento específico para dar suporte a esses estudantes, um estatuto do estudante com necessidades educativas especiais, Muitas vezes esse regulamento, ou esse, de alguma forma, esse suporte, ou esse enquadramento que a própria instituição, no fundo, cria para não deixar estas questões tão específicas assim num vazio, vai divergindo muito. Há estatutos que incluem, por exemplo, o estudante na definição dos apoios específicos a que necessitam e a que têm direito. Há estatutos que definem à partida quais são as condições de uma forma muito genérica para todos, não é? E normalmente essas condições, o que é oferecido em geral, são normalmente ajustes no processo que permitem que aquele estudante possa depois frequentar de uma forma mais ou menos equitativa em relação aos demais estudantes, não é? E nós estamos a falar, no último levantamento nacional que foi feito, com o apoio também da Direção-Geral do Ensino Superior, em 2007, portanto, o único foi em 2007, portanto, não, as coisas têm evoluído muito rapidamente, não é? Mesmo ao nível das características do ensino superior, portanto, o ensino superior tem, de facto, nos últimos anos mudado muito e, portanto, está bastante desatualizado esse estudo, mas mesmo assim, portanto, nessa altura e em relação aos apoios que verificávamos que eram atribuídos, em geral era sempre mais tempo para as provas de avaliação ou para a entrega de trabalhos, mais apoio por parte dos docentes, portanto era tudo assim definido de uma forma um bocadinho genérica, enunciados em suporte específico e adequados às necessidades das pessoas. Portanto, em geral, estas eram os apoios, e à venda em uma outra instituição também tecnologias de apoio a estes estudantes, não é? Porque há alguns estudantes que de facto precisam de equipamentos específicos para poderem funcionar, e pouco mais. Portanto, depois, casos mais complicados, como casos que precisam de apoio de terceira pessoa, estudantes deslocados, mesmo ao nível da ação social, de alojamento oferecido pela universidade, é complicado, por exemplo, encontrar um alojamento acessível, não é? Um alojamento onde seja possível alojar e trabalhar com pessoas que estejam dependentes de uma terceira pessoa de apoio. Intérpretes de língua gestual, à medida em que começam a surgir também estudantes surdos no ensino superior. E o que se verifica também é que, de facto, para determinadas diferenças e para determinadas deficiências, vai tendo mais familiarização do que para outras que vão chegando mais tarde, até mesmo pelas próprias especificidades, não é? Nós percebemos que, por exemplo, até ao nível do edificado, o meio era mais hostil do que é hoje, há uns anos atrás, e, portanto, havia muito menos candidatos com dificuldades de mobilidade. Na medida em que o MEI também se torna mais flexível e, por exemplo, as instituições começam a estar sediadas em edifícios novos ou a serem obrigadas a fazer adaptações por lei, também começam a surgir esses alunos, não é? Na medida em que se desenvolvem apoios ao nível de intérprete de língua gestual, também começam a surgir estudantes surdos. E mesmo também, na medida em que se reforça o apoio no ensino secundário, estes alunos também se sentem mais, com mais capacidade, ou pelo menos com mais coragem, para entrarem, não é? Para arriscarem este ingresso e poderem fazer o seu trabalho. Mas, de facto, o que existe em termos de enquadramento são, e voltando ao princípio, não é? Portanto, são os estatutos específicos, estatutos de estudante com necessidades educativas especiais, são regulamentos mais ou menos específicos para esta área, são pontos em regulamentos gerais que falam especificamente deste tipo de apoios, e em geral também não há um suporte financeiro específico ao nível das universidades para, de alguma forma, sustentar os apoios que se preconizam nestes estatutos, não é? Essa é uma dificuldade. Ou as estratégias que são seguidas em geral é, vai havendo ainda, a Universidade do Porto tem um financiamento próprio, específico, há outras universidades que vão, de alguma forma, distribuindo esses custos nos custos gerais da universidade, não é? Tentando fazer essa distribuição, e há também outras universidades que acabam por, de alguma forma, encontrar algum apoio nos serviços de ação social, não é? E financiamento através da ação social. Portanto, é assim que tem sido mais ou menos suportado esta questão dos apoios específicos, que nem sempre são os mais adequados e os suficientes para conseguir uma igualdade de oportunidades para este conjunto de pessoas. Isto em relação ao enquadramento, não é? À questão legislativa. Outra questão é que tipo de suporte é que as instituições de ensino superior têm para oferecer aos estudantes? Ou seja, existem serviços de apoio específicos a estes estudantes? Existem que tipo de estruturas, não é? É que são divulgadas, é que são que os alunos têm conhecimento que existem? De facto, até este momento, onde nos solicitaram para que possamos vir aqui e expor qual tem sido a situação, até aqui nunca fomos consultados para coisa nenhuma, não é? À exceção de 2010, quando, através do CRUP, às universidades chegou um pedido de sugestões para uma legislação específica ou para estratégias de inclusão de estudantes com deficiência no ensino superior. Isto em a notícia chegou-nos em 2010, agosto, não é? E, portanto, eu penso que foi o Ministério de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior que pede ao CRUP que, por sua vez, divulga junto dos reitores das diversas universidades, pedindo sugestões. Mas isto chegou-nos a 9 de agosto de 2010 para entregarmos sugestões até 15 ou 13. Portanto, apanha precisamente as universidades num período de férias, não é? Aliás, onde normalmente as instituições apelam aos funcionários para fazerem as suas férias precisamente naquele período, que é o período mais, enfim, com menos atividade no contexto de ensino superior, e é precisamente nesse momento que nos pedem essas sugestões. Portanto, foi nessa altura que fomos chamados a dar algum parecer sobre esta matéria, e hoje, portanto, até aqui, depois temos vindo, de facto, a organizar seminários, eventos de divulgação destes temas, mas, de facto, nunca fomos consultados como grupo e individualmente como instituição. As instituições foram criando os seus serviços de apoio muito diversos, não é? Portanto, são serviços, em geral, não exclusivos para este tipo de apoio, não é? Até porque, e também segundo o último levantamento nacional que foi feito em 2007, percebemos que, ao nível do ensino superior, privado, público, universidade e politécnico, haviam na altura, para um universo de cerca de 300 mil estudantes, haviam 816 estudantes com necessidades educativas especiais a frequentar o ensino superior, não é? Portanto, que é uma gota d'água no contexto geral dos estudantes do ensino superior no mesmo ano, não é? E, portanto, até por isso mesmo, as instituições têm, em geral, não têm serviços de apoio em regime exclusivo para esta matéria. Portanto, são pessoas que estão nos serviços académicos ou nos serviços de apoio ao aluno e que também têm esta valência. Os únicos serviços exclusivos neste momento, que tratam exclusivamente desta temática da integração, existem na Universidade do Porto, na Universidade do Minho e na Universidade de Coimbra, de onde, portanto, a nossa colega Isabel, não é? Não há, de facto, exclusividade, o que torna as coisas um pouco complicadas. Por um lado, é compreensível que assim seja, e o ideal também é que, de facto, a Universidade não precise de um serviço específico, que a universidade possa receber estes estudantes, estas diferenças, tal como recebe todos os outros, não é? Perceber que o que é interessante para as pessoas em geral é interessante depois para as especificidades, não é? Desde que se tenham em conta também estas questões das especificidades. Em geral trabalha-se para a norma, mas essa é sempre a tendência, não é? Norma que não existe, na verdade, em relação ao ser humano não existe uma norma, existe sobretudo uma diferença, mas há esta ideia de norma, não é? E no ensino superior, isso era muito forte até há uns anos atrás, onde tínhamos esta norma dos 18 aos 24, jovens, 18 aos 24, neste momento já não é assim, com o processo de Bolonha, não é? E até com os contingentes de maiores 23, etc. Portanto, isso torna cada vez mais evidente esta necessidade de haver uma certa atenção à questão da universalidade, portanto... faz sentido que, de facto, não haja exclusividade, embora depois dificulta um pouco esta questão de nos termos que dividir por várias áreas, porque não conseguimos, temos muita coisa a que atender. Desculpe. O que é que faltaria aqui?
Sim.
E a Universidade de Aveiro não tem um gabinete específico só de apoio aos alunos com necessidades especiais e não o quer fazer. E os próprios estudantes não o querem. Somos uma universidade com dimensões diferentes da de Porto, não é? 15 mil alunos de graduação e pós-graduação. Portanto, há um gabinete de apoio para todos os estudantes, mas com uma vertente muito específica para os alunos com necessidades especiais e que são apoiados naquilo que nos é possível, enfim, dentro dos orçamentos. Mas o facto de não haver realmente um gabinete só de apoio para os alunos com necessidades especiais não quer dizer que não sejam apoiados. Nós não pretendemos, pelo menos, enfim, se continuarmos com esta filosofia, ter realmente um gabinete só para esses estudantes. Era só isso.
Claro.
Faz a palavra a sua deputada Ana Rita Reto.
Obrigada. Talvez não tenha, se calhar, a deputada Margarida Almeida não explicou de início, mas de facto nós temos plenária às 3 e infelizmente a única hora em que podemos marcar estas reuniões do Grupo de Trabalho do Ensino Especial é à quinta, na hora de almoço entre as duas e as três, em que não há mais, quer dizer, eu estou a faltar outra reunião de outro grupo de trabalho para estar aqui. E por isso isto significa que não há muito espaço no calendário das várias atividades para que nós possamos, e é também, infelizmente, não temos às vezes muito tempo para discutir estas matérias. Pronto, mas ainda assim gostava, antes de mais, de vos cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, agradecer a vossa disponibilidade para estarem aqui hoje, para também podermos aprofundar estas matérias e, de facto, também tinha algumas questões concretas a colocar, dizendo o seguinte desde já. Também do conhecimento que temos sobre a realidade das necessidades especiais no ensino superior, eu creio que com o avanço da escola inclusiva no plano do secundário é um motor para o alargamento da escola inclusiva no ensino superior, mas é uma realidade, creio eu, que não se pode comparar ainda, porque as barreiras são tantas e a tantos níveis, como talvez o facto de nós não falarmos tantas vezes nos estudantes com necessidades especiais no ensino superior é porque o universo de estudantes no ensino superior é muito mais reduzido do que desde logo na escolaridade obrigatória, por ser obrigatória, não é? E, portanto, como o ensino superior é optativo, seja em função económica, seja em função das capacidades e das condições objetivas e subjetivas que cada um tem, eu creio que também nós devemos pensar porque é que quase não se fala sobre o universo dos estudantes no plano do ensino superior e porque é que, por exemplo, no ano de 2012 nos dizem aqui que praticamente nunca foram ouvidos sobre esta matéria. Quando a lei antidiscriminação, um conjunto de declarações internacionais a que o Estado português está obrigado, né, declarações internacionais com valor reforçado, obrigariam o Estado português a cumprir estes objetivos. E, portanto, também nós entendemos isto. Dizer o seguinte, eu creio que as condições económicas e sociais podem também ser determinantes no acesso ao ensino superior. E estas crianças e estes jovens são duplamente penalizados por isso, porque muitas vezes a sua condição, e não apenas do ponto de vista da deficiência motora, mas de outros aspectos, exige um conjunto de recursos acrescidos à sua situação, que ou a família tem francamente condições para isso, ou de facto, até do ponto de vista do apoio psicológico, do apoio a um conjunto de níveis muito alargado, dificulta o acesso no plano do ensino superior. Há pouco aquela questão colocava, eu conheço uma série de residências no ensino superior, uma parte delas não tem elevador, não é? E estamos a falar só disto, não estamos a falar sequer do ponto de vista do acompanhamento de tutoria a estes estudantes no seu universo autónomo e independente, que algumas destes jovens podem não ter essas condições. E, portanto, dizer o seguinte, o PCP tem vindo a apresentar propostas sobre esta matéria do ensino especial, até mais no âmbito 3/2008 e da escolaridade obrigatória. Nós apresentámos uma proposta que incluía a existência de um gabinete específico em cada uma das instituições. E compreendo, francamente, o que a senhora professora colocava relativamente à importância da não discriminação. Infelizmente, a não existência de um serviço autónomo e dotado de meios humanos e técnicos para dar resposta, muitas vezes, é impeditivo da concretização do direito à educação para estas crianças, não é? Portanto, nós propunhamos isso no nosso projeto de lei, mas a pergunta que eu tinha era, estes 816 estudantes que estavam referenciados em 2007, são classificados, entre aspas, com base em que regulamento? É também com a CIF, o 3/2008, não é com base na classificação. Pronto, mas era depois a pergunta que eu perguntava. Qual é que é o instrumento de referenciação e classificação dos estudantes no âmbito do ensino superior, se é o mesmo ou não do da escolaridade obrigatória? Porque o da escolaridade obrigatória afastou milhares de estudantes dos apoios. Mais de 21 mil. E, portanto, também por esta via, alunos com necessidades de aprendizagem seriam afastados destes apoios, não é? Portanto, a meia hora para o exame ou mais tempo de estudo para entregar o trabalho não resolve um problema que tem que ser contínuo e um acompanhamento próximo. Portanto, era a primeira questão que tinha. Depois, há outra questão que é, as instituições, eu acho que de boa fé, não acredito que nenhuma instituição não quisesse ter estas condições. Eu acho que se existisse uma reflexão profunda sobre isto, eu acho que nenhuma instituição diria que, mas posso estar enganada, diria que não gostaria de ter, ou então é muito mau sinal. Isto porquê? Porque também isto não pode ser uma questão de vontade, nem de disponibilidade financeira. Isto tem que ser uma questão de princípio e, portanto, ou se garante o financiamento para o cumprimento da escola inclusiva para todos, ou então isto não pode ficar de acordo com o que sobra do orçamento geral da instituição do ensino superior. E, portanto, a nossa preocupação é de que isto deve ser garantido através do orçamento de Estado a todas as instituições. Isto não pode ser os recursos próprios da faculdade a garantir a isto, porque a contratação de técnicos da LGP, a contratação de meios, exige muito financiamento. E, portanto, isto não pode estar ao sabor do que é que sobra de um orçamento geral para todos e depois aqueles que têm necessidades ficam com os restos do orçamento e logo se vai ajustando. Portanto, era também esta, qual é que era a vossa posição sobre isto e o que é que hoje está em vigor. Pronto, eram sobretudo estas questões.
Muito obrigada. Eu vou ser relativamente breve. Eu creio que, de facto, esta matéria tende normalmente a não ser tratada porque pessoas com necessidades educativas que chegam ao ensino superior são sempre entendidas como uma exceção e simultaneamente como indivíduos excepcionais e que, portanto, que ultrapassaram não sei quantos obstáculos e, portanto, estarão dispostos ou conseguirão exatamente a ter obstáculos que lhes são colocados pela frente. Eu creio, contudo, que é uma matéria que nós verdadeiramente nunca tratámos em termos legislativos com o cuidado que merece. Até porque, como diz, existe o vazio legislativo atualmente e porque, eu confesso, eu tenho uma ideia na cabeça aí há uns 4 anos que eu vi numa destas salas de comissão sugerida por alguém, mas como é uma matéria relativamente complexa do ponto de vista técnico e legislativo, eu nunca avancei com essa iniciativa por causa destes problemas dos grupos parlamentares pequenos que estão sempre a dar resposta a 400 mil coisas e às vezes não se conseguem dedicar a um trabalho que exija mais profundidade, ou seja, análise de um conjunto de informação que não temos imediatamente. E era sobre essa ideia que eu vos queria consultar. Porque eu creio que foi isso há 3 ou 4 anos atrás, numa audição exatamente no âmbito da Comissão de Educação, alguém fez referência a, e eu agora já não me recordo bem, se seria o modelo sueco, se seria o modelo norueguês, de uma planificação da rede do ensino superior que fazia uma especialização funcional das instituições. Ou seja, que numa determinada cidade o ensino superior especializava-se em apoiar estudantes cegos, outra estudantes com problemas auditivos, outros com problemas de deficiências motoras, ou seja, que permitisse, digamos, com uma racionalização da rede, que não em todas as necessidades educativas especiais, mas aquelas que exigem um investimento no planeamento das infraestruturas e determinado tipo de apoios e de equipamentos, que houvesse essa especialização. Eu acho que isto cria um problema, que é o problema da escolha do estudante. Ou seja, um estudante que tenha uma deficiência auditiva e quiser tirar um determinado curso, fica, digamos que, sujeito a ter que escolher aquela cidade. Mas a verdade é que nós temos que ter alguns critérios de racionalização no planeamento dos serviços públicos. Nós não temos, enfim, não temos serviços de neonatologia num centro de saúde, imediatamente. Quer dizer, tem é que haver uma cobertura e uma diferenciação nacional que permita essa oferta pública e os apoios necessários a que um estudante, imagine-se, do Algarve, tenha que ir estudar para o Porto e ficar lá e tem que ter o apoio necessário a viver fora da sua família. Mas se isto seria possível pensar fazer isto, todos nós sabemos que estamos em momentos de contenção orçamental e de cortes, mas fazer uma planificação deste tipo de investimento num modelo deste tipo, imaginem durante os próximos 5, 10 anos, mas que permitisse, de facto, criar instituições com capacidade de dar resposta a determinado tipo de dificuldades e de pessoas portadoras de deficiência. E, portanto, era um bocadinho sobre esta ideia que eu, um dia, se puder, vou tentar estudar e ver os argumentos e contra-argumentos melhor, com mais atenção, que eu gostava muito de os ouvir, porque, com certeza, não sei se já estarão pensado nesta ideia, com certeza, e gostava muito de ouvir a vossa opinião. Muito obrigada.
Muito obrigado. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quero agradecer a presença dos representantes deste grupo de apoio aos estudantes com deficiência no ensino superior e a vossa disponibilidade para estar aqui e de contribuir com as vossas preocupações e reflexões, de maneira que nós, no âmbito do exercício das nossas funções como legisladores, possamos ter uma base bem sustentada do ponto de vista técnico e científico. Estamos a falar de professores do ensino superior, de instituições do ensino superior, que são, de facto, as instituições que melhor preparadas estão para nos dar essa sustentabilidade. E, a partir daí, podermos equacionar no foro legislativo aquilo que é necessário fazer, de maneira a garantir este conceito importantíssimo, que é o conceito da inclusão, de uma sociedade inclusiva. E importa que, de facto, que esta ideia que está presente nos discursos de todos os agentes políticos seja levada à prática de maneira a não estarmos aqui a causar fenómenos de exclusão perturbadores da vida de muitas pessoas e também do fenómeno da coesão social que todos nós pretendemos com uma sociedade inclusiva, com o conceito de sociedade inclusiva. Já foi dito aqui que, de facto, há diferenças substanciais entre aquilo que é a que são os estudantes do ensino secundário e o ensino superior, ou o ensino, porque há aqui agora uma componente de obrigatoriedade até o 12º ano, que vai obrigar a escola pública, pelo menos, a um conjunto de exigências de maneira a garantir que estes estudantes, ou pelo menos estes estudantes do ensino regular, possam ter acesso em condições de igualdade para progredirem no seu desenvolvimento e na sua formação. No ensino superior, essa obrigatoriedade não está colocada, mas o que é facto é que, na lógica do conceito da inclusão, nós, e como foi dito aqui pela senhora deputada Rita Rato, o Estado ao abrigo da Constituição e do direito internacional está, de facto, obrigado a garantir aos cidadãos todos os direitos, de maneira que o cidadão, independentemente da sua deficiência ou dos seus problemas, que tenha, possa ter acesso aos direitos de cidadania sem discriminação. E esta é uma problemática que existe, e as intervenções que aqui foram produzidas, quer por parte dos colegas dos grupos parlamentares com assento na Assembleia da República, também quer pelas intervenções que nós ouvimos da vossa parte, e de outras revelações que nós já tivemos no âmbito deste tipo de reuniões, não é fácil, de facto, preencher aqui, criar aqui uma legislação que faça o interface entre o ensino regular e o ensino superior. Bom, mas o nosso objetivo é procurar aqui alguma informação sustentada de maneira a ultrapassarmos estes problemas e criar legislação de maneira a garantir que os estudantes com necessidades educativas especiais possam também ter acesso sem estarem munidos apenas da coragem e da vontade de vencer na vida, como foi dito aqui, que é preciso ter muita coragem para estes estudantes poderem enfrentar um conjunto de barreiras psicológicas também, que ainda existem, apesar do esforço muito grande que já houve para ultrapassar as barreiras psicológicas, mas também, acima de tudo, barreiras arquitetónicas. As questões que eu gostaria de colocar... sim, materiais. Exatamente. E as questões já vão um pedaço nesse sentido. Os estudantes, o financiamento das universidades é feito com base no número de alunos inscritos. E eu queria perguntar, confesso a minha ignorância neste domínio, se existe alguma discriminação no financiamento do ensino superior relativamente a estes estudantes com necessidades educativas especiais. Portanto, aqui acho que é uma questão importante em que o Ministério, o Governo, quando faz a transferência para as universidades, poderia majorar ou criar uma majoração para alunos desta natureza e criar aqui um problema para que as universidades pudessem ter mais folga orçamental e darem uma resposta nestas valências que exigem muito mais investimento por parte das universidades. Portanto, estou aqui só a lançar algumas ideias para ver se depois podemos construir aqui uma legislação racional e execuível, porque também estar aqui só no plano teórico e depois não ter qualquer execuabilidade prática também não interessa. Outra questão tem a ver com os profissionais, os professores do ensino superior, que prestam apoio a estes alunos com necessidades educativas especiais, também se eles precisam ou se têm uma preparação adequada e preparada, uma formação específica, porque todos nós sabemos que isto existe, de facto, uma preparação específica para lidar também com alunos com estas valências. Nós temos identificado uma série de problemas no domínio dos diversos níveis de ensino, desde o pré-escolar até ao secundário, já estão identificados problemas desta natureza, mas queríamos saber também o que é que se passa no campo profissional, no exercício da profissão docente do ensino superior, como é que os professores estão preparados e se é que recebem alguma preparação para lidar com este tipo de alunos. Outra questão tem a ver com os apoios que os professores que têm alunos com necessidades educativas especiais no ensino superior, se de facto têm algum apoio ou remuneratório, ou então em tempo, mais tempo para poderem se dedicar, como foi dito aqui. Pois, mas isto agora é que eu estou preocupado é com a questão do ensino superior. E depois, do básico, esses problemas estão identificados e acho que devíamos também. Mas como foi dito aqui, a discriminação que é feita positiva, de maneira a dar mais tempo para as provas, mais atenção por parte dos professores para estes alunos, normalmente obriga a um professor que tem no ensino superior um aluno com estas necessidades a se dedicar mais tempo do que outros professores que não têm. Portanto, e se a universidade também cria aqui mecanismos para que estes professores possam ter mais algumas horas de maneira a poderem acompanhar estes alunos com necessidades educativas especiais? Acho que isto é uma questão também importante, tal como acontece com os professores que têm não sei quantos doutorandos e não sei quantos mestrandos, que também recebem alguma bolsa de horas para darem acompanhamento. Também se receberem um aluno com necessidades educativas especiais, também deviam receber alguma bolsa de horas para dar um acompanhamento mais específico e detalhado a estes alunos que têm, de facto, estas carências. Outra questão tem a ver com os relatórios e... não era isto. Estatutos, portanto, as universidades regem-se na base de um certo vazio legislativo, com base em estatutos e regulamentos. Isto são feitos pelas universidades. Portanto, é da responsabilidade individualmente de cada universidade. Portanto, não há uma intrusão, ao não ser o diálogo que existe através destas universidades, de maneira a uniformizar critérios. Mas a cada universidade é que tem a sua competência e não há aqui uma articulação que obrigue, pelo menos, ou consensualize este tipo de elaboração de estatutos e regulamentos no que diz respeito aos alunos com necessidades educativas especiais. Portanto, já percebi que isso é individualizado a nível de instituição do ensino superior. A outra questão é que toda a informação, atendendo até à limitação de tempo que nós temos neste tipo de audições, por causa dos trabalhos que nós temos, eu estava numa reunião anteriormente, por isso é que cheguei tarde, ainda não almocei, isto também para vos dizer, tal como a deputada Rita Rato, nós temos aqui um conjunto de trabalhos e de reuniões, que não é possível realmente ouvir tudo aquilo que os senhores têm para dizer, ou o grupo tem, mas já vi que têm muita informação, através das atividades que fizeram, através de reflexões que já fizeram, certamente têm muita informação compilada, relatórios, nomeadamente, e se nos podem fazer chegar essa informação e depois nós, no silêncio dos nossos gabinetes, podermos ir lendo e nos apercebendo melhor daquilo que está a ser feito e quais são as verdadeiras dimensões das vossas preocupações para podermos ver o que é que podemos fazer no âmbito do nosso exercício parlamentar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vai usar agora a palavra a deputada Manuela Cardoso.
Muito obrigada. Eu serei muito breve, dada a exiguidade do tempo e realmente estamos sempre a correr, a lutar contra o tempo. Quero, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, agradecer a vossa presença, agradecer o trabalho que este Grupo de Trabalho de Apoio aos Estudantes com Deficiência no Ensino Superior tem realizado. Dizer-vos que realmente nós também não temos refletido muito sobre estas questões e, portanto, nós estamos aqui mais para vos ouvir, porque nesta vontade comum de construirmos uma sociedade mais inclusiva e uma escola mais inclusiva, nós temos de nos sentir todos implicados. E o compromisso tem de ser um compromisso partilhado. E, portanto, eu penso que era importante que nos fizessem chegar todas as vossas reflexões, todos os documentos de trabalho que tenham elaborado até ao momento. E peço também que, em diálogo conosco, e quero também aqui felicitar o Sr. Dr. Afonso Costa, da Direção-Geral do Ensino Superior. Creio que era importante partilhar não só connosco, mas também com a Direção-Geral do Ensino Superior, tudo aquilo que são as vossas ideias, porque havendo um vazio legal, é preciso criarmos um enquadramento legal que permita resolver esses constrangimentos e essas dificuldades que vocês têm encontrado no terreno. E ninguém melhor para nos apresentar propostas e sugestões relativamente a esta matéria, que um grupo de trabalho que conhece a realidade. Porque é de facto isso que pode ser uma mais-valia. Não devemos andar a construir textos teóricos, como dizia o Sr. Deputado Jacinto Serrão, desligados da realidade. É fundamental que nos chegue aquilo que são os constrangimentos e as dificuldades do terreno para que a legislação possa de facto responder a esse desafio. Nesse sentido, eu quero dizer-vos que nós estamos empenhados em construir convosco e com todas as estruturas que connosco queiram colaborar, nomeadamente também com a Direção-Geral do Ensino Superior, que é aqui um parceiro fundamental, colaborar com todos para, em conjunto, assumirmos este compromisso de criar um enquadramento legal que venha responder às dificuldades, às necessidades educativas especiais destes alunos, para que a escola possa ser cada vez mais uma escola para todos, em igualdade. Sabemos que não é muito fácil e cada vez será mais difícil, dado o contexto socioeconómico que o país vive e que muitas famílias vêm agravar de dia para dia, mas nós temos a responsabilidade de procurar criar uma escola para todos, onde todos se sintam bem e possam concretizar os seus sonhos, as suas expectativas e realizar-se social e profissionalmente e pessoalmente também. Estamos também empenhados neste compromisso. Peço então que nos façam chegar tudo aquilo que for possível para iniciarmos depois um trabalho mais intensivo, digamos assim. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passava agora a palavra ao grupo para realmente responder e depois daria concluir com algumas informações do Sr. Professor Afonso Costa.
Ora, em nome do Grupo de Trabalho, o meu nome é Lilia Pires, sou da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, faço parte deste grupo desde a sua fundação e agradeço a vossa disponibilidade por estarem aqui connosco para nos ouvirem sobre as nossas preocupações. Eu, nesta minha intervenção, vou só responder a duas questões, uma delas que estão ambas ligadas à questão do inquérito que foi lançado no ano de 2007 com a colaboração da Direção-Geral de Ensino Superior. Quanto à questão do conceito, não há um conceito de estudante com necessidades educativas especiais no ensino superior. Cada instituição tem o seu próprio conceito. E, de facto, nesse inquérito foi pedido à instituição que definisse qual o conceito que utilizava na sua instituição. Para além disso, queria-vos também chamar a atenção que nenhum de nós que está aqui é professor. Nós somos técnicos especializados nesta área, já cá estamos há bastantes anos e trabalhamos nela, já temos algumas publicações produzidas, mas não somos professores. E também esse inquérito falava exatamente isso, ou pedia para que fossem identificados quem eram, dentro da instituição de ensino superior, as pessoas que acolhiam ou que respondiam, ou a quem os alunos se deveriam dirigir. E aí, sim, de facto, existe uma variedade de profissionais, onde também se incluem os professores, professores da faculdade. Não há professores de ensino especial. Quanto à formação, todos nós temos vindo a adquirir a nossa formação e respondendo às necessidades em função dos alunos que nós recebemos. Isso é prática na nossa instituição, como em outras, e também em função do nosso próprio perfil profissional. Psicólogos, assistentes sociais, bibliotecários, tem muito a ver com a área de intervenção. Queria só para finalizar, para dizer o seguinte. A questão da legislação é muito importante, mas acima de tudo, tal como já aqui foi referido, este trabalho que é feito, as instituições suportam do seu orçamento. Não há, de facto, um orçamento adicional que para suportar estes alunos e estes apoios, sabendo que cada aluno tem, em termos financeiros, o mesmo preço, o que não é, na verdade, verdade, porque depois envolve mais. Mas, por outro lado, também queria dizer que muitas iniciativas, nós, de facto, temos lançado algumas iniciativas, mas elas não são vistas como sendo, não há a participação daqueles que interessam que se participem, os docentes, os gestores das universidades, os próprios reitores, e é essencial que esta legislação que se esteja a pensar que possa envolver mais estes agentes. É extremamente importante porque passa pela formação, pela sensibilização. Nós estamos todos aqui, mas se cada um de nós tiver um aluno, ou se cada um de vós estiverem a cuidar, ou tiverem na vossa aula um aluno com necessidades educativas especiais, provavelmente já estariam mais sensíveis para estas questões e para a problemática que está. Por isso, e tal como é prática em outras instituições internacionais, de facto, esta questão devia estar associada, e está, só que não é valorizada, à qualidade de ensino no ensino superior. E isso, para nós, é muito importante.
Seria então... Só uma pergunta muito rápida. Se não houve conceito, os 816, por exemplo, podem ter sido apenas alunos com deficiência motora?
Não. Peço desculpa, eu fiquei... Os 816 foram os alunos que se identificaram perante a instituição como tendo uma deficiência visual, auditiva. Pronto. São os alunos que são identificados. Isto também é importante falar, porque não quer dizer que no ensino superior só existam, no ano 2007, 816 alunos com necessidades educativas especiais. Quer dizer que, naquele ano, as instituições de ensino superior que responderam ao inquérito só identificaram aquele número. É importante também que se possa dizer, porque eles são, de facto, muito mais.
Eu só acrescentaria aqui um ponto e que tem a ver com todo o enquadramento que parece ser relevante no ensino superior e que tem a ver com a questão dos apoios que são dados a estes alunos e o que é que isso importa para as instituições, não apenas em termos financeiros, mas em termos de carreiras, em termos de do que é que cada um recebe em torno do apoio a estes estudantes. Neste momento, as instituições, os profissionais, os docentes, não recebem nada com o apoio prestado a estes estudantes. Ficam penalizados. Porque a própria noção de excelência, que é tal como é definida neste momento, trabalha em termos de rankings. Rankings têm a ver com publicações. Publicações têm a ver com a disponibilidade para a investigação. Não é valorizada uma ação pedagógica ou uma ação educativa neste âmbito. Por isso é tão difícil a um docente do ensino superior ver parte do tempo. E há muitos que o fazem, há muitos que têm essa disponibilidade. Mas que qualquer legislação contemplasse a valorização desta ação enquanto uma ação válida na qualidade do ensino e que, portanto, deve ser reconhecida a quem a pratica no seio da instituição de ensino superior enquanto uma ação meritória que contribui para a sua valorização profissional e não ser penalizado por estar a dar esse tipo de ajuda, ser penalizado porque, em termos de ranking, em termos de excelência, aliás, a própria noção de excelência é perversa para quem investe mais nesta área, tal como está neste momento, porque uma instituição que dá muito apoio a estes estudantes, e falo da Faculdade de Ciências, que é um caso, o número de alunos com necessidades educativas especiais tende a aumentar, e tem aumentado nos últimos anos, portanto, é mais procurada. É mais procurada, mas isso não contribui nada para valorizar, em termos de rankings atuais, a qualidade dessa instituição de ensino. Mas essa instituição de ensino tem que ter mais, para mobilizar mais recursos, para poder dar mais apoio aos alunos que, entretanto, vão chegando, porque ela dá apoio. Portanto, aqui é quase como se o sistema que fosse de qualidade, depois fosse penalizado por ser de qualidade. E isto não faz muito sentido em termos do modo como as coisas estão articuladas neste momento. E havia que salvaguardar de alguma maneira que quem o pratica, e o pratica bem, também fosse reconhecido e fosse majorado, de alguma maneira, financeiramente ou em termos de avaliação da instituição. Acho que seria uma coisa importante.
Eu vou falar em nome pessoal, não sei se os meus colegas concordarão comigo, mas em meu nome e a opinião da minha universidade, já que é a Universidade de Aveiro, relativamente a esta questão muito interessante da especialização, digamos, das universidades. É evidente, nós temos que ser sensatos e o ótimo é inimigo do bom e, portanto, ter todas as universidades do país equipadas para todas as necessidades especiais pode ser não só difícil como até impossível. Eu acho esta ideia muito interessante, que cada universidade se especializasse, digamos, em determinada área ou áreas. É evidente que um aluno do Algarve, se vai para o Porto, tem que ter apoio, senão não pode ir. Agora, é bom que um aluno do Algarve vá para o Porto, para qualquer aluno, e com os alunos com necessidades especiais também, porque muitas vezes, mais do que os outros, e como muito bem se percebe, estão muito mais protegidos, agarrados, faça a expressão, à família, não é, do que os estudantes. E, portanto, sair de casa vai ser muito mais difícil, vai ser muito mais penoso, é verdade, mas vai ser muito mais enriquecedor agora, com todos os apoios. E eu concordo, por exemplo, na Universidade de Aveiro, sem particularizar muito, não estamos mal em termos de acessibilidades físicas, mas não estamos bem, por exemplo, para os estudos, não estamos, não podemos pagar intérpretes de língua gestual, não temos a terceira pessoa para, ou outra pessoa para apoio, mas se a Universidade de Aveiro, por exemplo, se especializasse nas acessibilidades físicas, é uma universidade nova, enfim, já com estruturas, embora muita coisa tivesse já modificada, mas terá outras condições que uma universidade, como Coimbra, por exemplo, não terá. Portanto, eu acho realmente esta ideia muitíssimo interessante, mas com apoios, sim. De tudo isto, eu gostaria também aqui só de deixar uma nota. Legislação nós queremos, sim, é importante, mas que, enfim, as universidades têm autonomia e que a autonomia de cada universidade, as suas características especiais, sejam realmente respeitadas. Relativamente à documentação, mais uma vez tenho que me congratular pelo facto de termos sido ouvidos e de nos estar a ser pedida realmente a opinião. A documentação é realmente extraordinária. Muito obrigada.
Queria já agora, complementando um bocado aqui a ideia da Gracinda e respondendo especificamente à questão da especialização, de facto, no seio da Universidade do Porto, nós já discutimos essa questão, sobretudo, isso é um modelo sueco, sobretudo de apoio aos surdos, né? De apoio às dificuldades da audição. Há, de facto, verdadeiras cidades para surdos, por exemplo, na Suécia. E o que eu acho que, em primeiro lugar, e tal como o modelo que foi adotado para o secundário, o que nos parece, na discussão que tivemos internamente, é que, por um lado, tem que ser vista a percepção dos estudantes, neste momento até, porque já temos um pouco essa experiência com as escolas de referência, não é? Perceber qual é a percepção dos estudantes em relação a essa opção. Se, de facto, esta opção está a ser interessante ou não está a ser interessante. Porque não podemos pensar, creio eu, temos que pensar no direito ao ensino e no direito à educação e não só em termos económicos. Aliás, o dinheiro deve estar ao serviço das pessoas, não é? E não ao contrário. As pessoas ao serviço do dinheiro. E, portanto, esta questão pode até ser interessante, a questão da especialização, mas deve ser considerada a questão da percepção dos estudantes. Isto por um lado. Por outro lado, o que me parece mais interessante, e da discussão que tivemos, o modelo mais interessante seria, eventualmente, iniciar com uma especialização, mas com o objetivo de, no final, conseguirmos
as mesmas condições em todo o lado. Porque neste momento, efetivamente, é cara a integração. E eu posso-vos dizer quanto é que custa neste momento integrar estudantes. Nós temos um orçamento anual de 45 mil euros para ajudas técnicas a estudantes. Temos tido uma média de 100 estudantes por ano. Nem todos usufruem de apoio direto. Sim. Nem todos usufruem de apoios diretos, ou seja, nem todos têm necessidades de apoios diretos, não é? Nós, o ano passado, por exemplo, tivemos 3 alunos surdos que nos custaram cerca de 10 mil euros por semestre em intérpretes de língua gestual. Portanto, já há elementos aqui económicos para poder avaliar, pelo menos com uma pequena amostra. Nós já estamos a trabalhar com um orçamento desta grandeza, entre 55 mil euros a 45 mil euros, desde o ano de 2009. E a média de gasto por ano letivo para esta média de estudantes é de cerca de 38 mil euros. Portanto, não chega a ultrapassar o orçamento previsto, não é? E estamos a falar aqui de intérpretes de língua gestual, apoio de terceira pessoa e apoios de alunos deslocados, não é? Portanto, todos os dias têm que ir lá pessoas dar bem, levantar, vestir, despir. Portanto, estamos a falar deste tipo de apoios, não é? Agora, estes apoios são caros porque o MEI não está disponível, ou seja, o MEI não é flexível e não está preparado para receber estes alunos. Porque se nós tivéssemos docentes que sabem falar língua gestual, não é? Porque os docentes recebem nas suas aulas os Erasmus. Venham eles da República Checa, de Londres, dos Estados Unidos. E eles estão lá dentro. E eles conseguem comunicar. E eles conseguem aceder aos conteúdos, não é? Portanto, isto é uma língua, mais uma língua, que é muito pouco atendida no contexto nacional. E, salvo erro, é a segunda língua, não é? Ora, nós temos às criancinhas o inglês desde o primeiro ciclo. A língua gestual nós nunca temos, não é? É curioso que eu tenha que falar com o meu estudante com papelinhos, porque eu nunca aprendi. Eu sei alemão, inglês, sueco, uma série de línguas, mas línguas gestual eu nunca aprendi, nunca tive essa oportunidade. E é caro aprender uma língua gestual hoje, não é? Pronto. Portanto, o MEI não está preparado para receber estas pessoas. E porque não está preparado é caro. Agora, o que nós temos que pensar é como é que podemos estruturar, como é que podemos legislar e estruturar para que a médio, longo prazo, possamos receber estes estudantes em qualquer ponto do país sem qualquer problema. E não é assim tão complicado, porque já vai havendo legislação de suporte noutras áreas que obrigam, a questão é monitorizar, não é, essa aplicação e verificar se efetivamente está a ser aplicado, não é, com eficácia. Porque em termos de acessibilidades físicas existe uma lei completíssima que não se cumpre cotidianamente, não é? Nós vamos fazendo a avaliação de novos edifícios que vão surgindo mesmo no contexto da Universidade do Porto, onde há estes serviços, onde há esta atenção, e continua a haver falhas, não é? Portanto, o que nós não temos, de facto, e também não é só com a legislação, obviamente que a legislação ajuda, o que me parece que deve haver, de facto, é esta intenção de oferecer tudo a todos, não é? E tudo o que possamos fazer para este conjunto de pessoas em específico vai servir para todos. E quando eu faço algo, os outros todos beneficiam, não é? É isso que nós temos vindo a verificar no contexto da inclusão destes estudantes. Quando eu, por exemplo, disponibilizo a minha aula, que até é uma aula de geografia de uma determinada cidade, disponibilizo essa aula não só em visitas concretas na cidade específicos, acompanhados pelo professor, mas tenho um vídeo com isso, tenho uma transcrição, tenho esse vídeo legendado, tenho uma série de possibilidades de chegar a um conteúdo por várias vias. Todos os alunos beneficiam, não só o surdo, não só a pessoa que tem mobilidade e até não pode passar naquela escadaria que é essencial para perceber a história do Porto, não é? Mas pode vê-la em vídeo e o estudante estrangeiro também pode ver outra vez aquilo que já viu e que metade não percebeu, porque ele até percebe mal o português. Portanto, esta ideia, que é que me parece mais interessante, não é? Vai-nos permitir, de facto, que a longo prazo e tudo isto seja para todos, com a justiça, não é? E o investimento que estamos a fazer neste momento, e obviamente que é necessário, na formação, a Universidade do Porto, neste momento, os recursos humanos da Universidade têm uma área só de necessidades educativas especiais,
que, inclusivamente ao nível da reitoria, nós estamos a equacionar a possibilidade de ser obrigatória determinada formação. Porque, de facto, depois, a questão, estas questões, as pessoas estão tão pouco sensíveis a estas questões que, mesmo havendo a oferta, as pessoas não se inscrevem. Portanto, não é só a lei, obviamente que é importante, não é só a lei, e é preciso pensar nestas questões desde esta perspectiva. Tudo, de facto, deve ser para todos e vai facilitar a vida a todos, não é? Dentro desta perspectiva, com uma monitorização eficaz, com uma avaliação com base também na experiência dos próprios, não só das pessoas que estão no terreno, mas dos próprios estudantes e das pessoas que convivem com esses estudantes, não é? Os alunos, os professores, as famílias, não é? Com uma monitorização rigorosa, com uma formação, é possível integrar estas pessoas a médio e longo prazo. De facto, esta solução da especialização pode ser uma solução até interessante, mas que deve ter um limite. Porque, de facto, pode ser muito injusta para algumas pessoas, não é? Pode ser muito injusta. E também, por outro lado, faz com que, dentro de uma cidade e dentro de uma universidade, nós temos esta questão da universalidade e nos outros sítios continua a ser um deserto e as pessoas devem circular por todo o lado. Não ficam só no ensino superior, onde têm todas as condições, como até agora no secundário, mas passam para outra realidade e começam do zero outra vez. Porque esse é que é o problema, não é? Pois eu sei que as questões do ensino secundário também deveriam ser debatidas, até porque nós recebemos as pessoas que vêm do secundário e teríamos também falhas a apontar aí, nomeadamente nas questões da autonomia, porque os estudantes que chegam ao ensino superior estão habituados a que se lhes faça tudo e que se tomem as decisões por eles. E no ensino superior eles não podem ter este suporte, não é? Não é viável, não é? Portanto, eu não quero tomar mais. Desculpe.
Muito obrigada. E eu agora dava a palavra ao professor
da Direção Geral. Já começou. E pensando um pouco naquilo que foi a preocupação que apresentaram, também ver que contributo legislativo pode ser aqui introduzido. Em primeiro lugar, o que é que nós temos neste momento? Temos um regime de ingresso que data de 85, em que em 85 apenas tratava-se do ingresso dos estudantes portadores de deficiência como supernumerários, depois a seguir foi transformado num contingente especial, que é aquilo que temos hoje. Desde 86 integrou-se no conjunto dos contingentes especiais, onde tem uma prioridade em até 2% das vagas de cada par estabelecimento de curso. O que significa, como aliás foi dito, que na generalidade o estudante que seja portador de deficiência consegue ingressar. Números muito rapidamente, para poder passar à questão seguinte, que é a questão da diversidade. Nos últimos 3 anos, através deste contingente, e eu sublinho, aliás, como foi dito, não estão aqui todos os estudantes portadores de deficiência, mas está certamente um número significativo. Nos últimos 3 anos entraram por este contingente 433 estudantes. 433, em 3 anos. Eu escolhi 3 anos porque hoje, com a duração das licenciaturas na casa dos 3 anos, isto dá-nos uma dimensão, dá-nos uma ideia, pelo menos. 433. Como é que se distribuem em termos de deficiência? A maioria, deficiência motora. Claro, dentro da deficiência motora cabe muita coisa. Claro. Mas a maioria, 40%, a maioria, enfim, relativa, 40%. Depois 20%, 20%, para deficiência auditiva e deficiência visual. Os restantes 20% são situações muito, muito variadas. Estes estudantes distribuem-se por, e estamos apenas a analisar o ensino público, notem, porque isto é apenas para o concurso do ensino público, distribuem-se um pouco por quase todas as instituições de ensino superior. Uma concentração maior em algumas, o que talvez venha, o que talvez comprove que aquelas que têm a melhor oferta são aquelas que mais atraem estes estudantes, o que é naturalíssimo. A instituição que tem mais estudantes, nestes últimos 3 anos, mais estudantes entraram, foi a Universidade do Porto. 15% dos estudantes que ingressaram na Universidade do Porto, logo seguida da Universidade do Minho. Portanto, são estes que têm números acima de 10% no total de 3 anos. O que porventura... No Politécnico também há números significativos, não. Eu posso depois fornecer os dados agregados. Não me parece, olhando assim para o quadro desagregado, que haja uma diferença. Eu sublinhei estas porque estas são aquelas onde efetivamente há um número maior de estudantes. Qual é esta realidade? Conhecem-na melhor que eu, mas eu penso que a posso sumariar muito melhor que eu, certamente. Mas eu penso que a posso sumariar muito rapidamente. É uma realidade de tipologias de deficiência muito diversas, de apoios educativos também muito diversos e de uma grande dispersão por instituições e por cursos. Pessoalmente, mas é uma convicção apenas pessoal, a ideia de uma, da universidade, das pessoas com uma deficiência, de uma universidade, a mim choca-me um pouco, se querem que vos diga. Mas não sou um especialista na área, nem me vou pronunciar sobre isso. Mas choca-me um pouco a ideia. Parece-me assim um universo um bocadinho segregado, não é? Aqui estão os A's, aqui estão os B's, aqui estão os C's. Pronto, mas isto é um comentário estritamente pessoal. Merece certamente estudo, merece certamente discussão. E analisar as outras coisas. Mas isto para dizer que é um universo de grande diversidade. É um universo de grande diversidade. Quer na deficiência, quer nos apoios educativos necessários, quer nos cursos a que os estudantes se dirigem e, em função também dos cursos, a diversidade dos apoios. Normalmente, os estudantes que, naquilo que era a gíria antigamente, os estudantes que compram cursos de papel e lápis, mais facilmente encontram apoio, sobretudo com as tecnologias modernas, que os estudantes vão para cursos mais exigentes. Eu recordo-me de algumas discussões, a Faculdade de Letras de Lisboa certamente terá isso presente. Um estudante que vai para a Geografia, com que materiais, com que apoios é que se confronta? Bom, é uma realidade mais complexa do que o estudante que vai para a História, que pode ter limitações ao nível dos meios que pode consultar, mas tem já um número significativo de meios. Portanto, é uma realidade, esta a da diversidade em todos os planos. Por outro lado, estamos a falar de um universo com um grau de autonomia muito elevado. Portanto, não estamos a falar de um universo em que possamos mandatoriamente dizer é assim que têm que fazer e produzir um diploma legal que diz que fazem assim, assado, produzem um relatório, fazem não sei o que mais. Não é certamente isso que as instituições de ensino superior estão à espera. Já em 85, foi nessa portaria ministerial que introduziu o acesso, na altura sem limitações, dos estudantes portadores de deficiência. Foram aprovadas duas normas, uma referente às adaptações curriculares e outra referente à avaliação de conhecimentos. Normas que desapareceram do nosso universo legislativo, não foram retomadas, não vamos aqui discutir se estão em vigor, se não estão em vigor. O que interessa aqui é que nós temos constatado ao longo dos anos que algumas instituições não se sentem suficientemente respaldadas do ponto de vista legal para, apesar da sua autonomia, introduzir as adaptações curriculares que possam ser necessárias, introduzir os mecanismos de avaliação que possam ser necessários. E esse é um caminho sobre o qual temos estado a refletir em termos da introdução, efetivamente, de uma norma legal que dê este respaldo que algumas, apesar da sua autonomia, não sei se essa é a vossa experiência, mas em alguns casos não se sentem suficientemente à vontade para dizer eu substituo esta cadeira por esta cadeira. Eu aqui faço a avaliação assim, eu faço a avaliação assado. Em vez de ser oral, é escrita. Em vez de ser escrita, é oral. Bom, e isso poderá dar um suporte acrescido a que medidas nesse domínio se desenvolvam. Depois, esta diversidade e também esta natureza e a autonomia aqui subjacente, penso que recomenda que haja aqui uma partilha, uma colaboração entre instituições. Aliás, as instituições firmaram entre elas um protocolo em 2004, para além daquele que conduziu ao que foi feito com a Direção-Geral do Ensino Superior e com o MIC, firmaram um protocolo de partilha. Eu aqui penso que há partilha, pode haver partilha de recursos e partilha de experiências, mas também muito partilha de recursos, porque num ano uma instituição pode estar a prestar atenção aos estudantes com um tipo de deficiência e no ano seguinte não ter lá estudantes com aquele tipo de deficiência. E, no entanto, a instituição ao lado ou na cidade a seguir tem, e eles têm, eles prepararam. Aliás, há uma iniciativa extremamente interessante, que é a de uma biblioteca colaborativa, a Biblioteca Aberta do Ensino Superior, sediada em Aveiro, se não estou em erro, que no Porto, não tem sede, enfim, não, a sede é virtual. Foi coordenada por vós, pronto, sede. Muito bem. Pensei, enfim, mas é abertamente. Bom, é uma biblioteca virtual que vai atendendo progressivamente às necessidades que os estudantes apresentam em termos de textos, disponibilização de textos, de informação. E isto hoje permite, com as tecnologias existentes, que os estudantes com todo o tipo de deficiência, não sei se estou a exagerar, tenham acesso à informação. É preciso alargá-la. Ela assenta não só no trabalho dos técnicos, mas também na colaboração dos professores, que têm que disponibilizar os textos e torná-los acessíveis por aquela via. Não sei que dificuldades é que têm, imagino que terão algumas, mas pronto, essa é uma iniciativa interessante em termos de iniciativa cooperativa entre as instituições, e outras podem surgir e as instituições têm. Há aqui depois uma entidade especializada na matéria de apoios, o Instituto Nacional de Reabilitação, com que as instituições firmaram um protocolo em 2010, que eu penso também é fonte de apoios, depois de natureza técnica e, quiçá, também financeira, imagino, dentro das limitações, certamente, que também terão. O INR tem, dava até há uns anos, mas isso não tenho informação comigo para o dizer. Portanto, existe efetivamente esse protocolo de colaboração entre as instituições, firmado em 2010, e o INR, e essa é uma porta, é uma ponte para poder obter aqui algum tipo de apoio. Um dos aspectos que tem sido referido tem sido a colaboração a montante, isto é, obter da parte do ensino secundário apoio neste fluxo de entrada de estudantes no ensino superior. Em alguns casos tem sido citada a vontade de poder dispor do dossiê do estudante. É matéria que eu considero de alguma delicadeza e que nós já tomámos nota para analisar e analisar com os serviços competentes do lado do ensino secundário. É matéria com alguma delicadeza, porque a transição de um dossiê deste tipo, com muita informação pessoal, é certamente delicada, repetindo, mas é certamente delicada. E, portanto, terá de ser encarado com toda a cautela, mas certamente como um aspecto interessante. Um outro aspecto que já foi várias vezes referido no passado, e em relação ao qual vale a pena talvez também continuar a explorar possibilidades, é o da colaboração com os próprios serviços do secundário, naquilo em que eles, com os recursos, com os centros de recursos que dispõem, porventura também limitados, mas são centros instalados e que, em muitos casos, com esta flutuação do tipo de necessidades, podem ter alguns recursos disponíveis. Pronto, são os apontamentos que eu vos deixo assim, telegraficamente.
Pronto, eu agora queria realmente, mais uma vez, agradecer todo este contributo. Para nós foi muito enriquecedor, uma visão completamente diferente daquela que nós vínhamos tendo no âmbito daquele que é o nosso grupo de trabalho, que é a legislação em vigor do 3 de 2008. No entanto, pediríamos realmente que nos fizessem chegar todos estes contributos e achamos que realmente é uma situação diferente e que deve ter um tratamento especial. E quem sabe se não poderemos fazer um grupo de trabalho para debruçarmos um bocado sobre este tipo de legislação a fazer, que não passa muito por lei, mas não dentro desta área, mas é assim, se calhar mais por portarias e por despachos será muito mais fácil a nível ministerial do que propriamente em termos de lei, porque por aquilo que me apercebi que é conclusivo é que realmente mais do que uma lei precisam é realmente de fazer um intercâmbio e realmente gerir os recursos que existem no terreno. E portanto quero-vos felicitar em nome deste grupo de trabalho pelo trabalho desenvolvido passo por Unasmo e portanto contarão connosco, terão toda a nossa disposição na Comissão de Educação. Façam-nos chegar todos os vossos pareceres, os vossos contributos e agradecer-vos aí mais uma vez esta presença. Tá? Boa tarde, obrigada.
Tem ovos na omelete?
Nós vamos fazer omeletes com ovos.
Não, omeletes,
e autonomias, que se ela vai ter que aplicar a lei
dos compromissos,
que tenham mesmo cuidado de ter que ir. Vai-se superar.